Que a paz do Deus esteja com você, viu? E hoje a nossa conversa aqui, como eu disse bem claro, o tema é por conta de vocês. E vocês podem perguntar o que quiser, podem pedir o que quiser para nós conversar. Só que antes eu queria falar uma coisa. Acho que alguns aqui conhecem o nosso e tudo, nossos ensinamentos. Nós já faz 17 anos que nós conversamos. E desde a primeira vez que nós conversamos, tudo que nós disse sempre teve a intenção de ajudar vocês a encontrarem um caminho para viver aquilo que é chamado de felicidade incondicional, ou bem-aventurança, como Cristo falou, ou felicidade que o Deus tem prometido, conforme falou o Espírito da Verdade. Tudo que nós disse todos esses anos só teve esta finalidade: ajudar vocês a encontrar um caminho para uma vida onde possa existir uma felicidade que não dependa de nada, mas apenas de vocês. Sempre foi isso que nós abordou, não importa sobre que assunto nós estávamos falando. E isso é importante nós falar na abertura de um trabalho como este, em que o tema é livre, que vocês vão me dizer o que vocês querem conversar, para entender que não importa qual seja a hipótese que eu dê, ela sempre está lá buscando dar a vocês armas para percorrer este caminho. Então não importa qual seja o assunto, não importa qual seja a hipótese, ali não há ciência, ali não há prognóstico. O que há sempre na resposta é um instrumento para que você se liberte da felicidade condicionada e alcance a felicidade incondicional. Isso ficou claro? Estou à disposição de vocês.
Aqui, você podia falar que o caminho seria mais ou menos da intolerância para a tolerância? Né? Alguma coisa
desse tipo? Você quer estar perguntando que caminho? O caminho para a felicidade é sair da intolerância e ir para a tolerância? É isso?
É, assim. Se houver alguma coisa para fazer na hora, seja feito. Se não houver, deixa para depois.
Eu posso lhe responder. Não. O caminho não é sair de um lugar para outro. O caminho para a felicidade é aprender a viver o que está acontecendo, e o que está acontecendo é tudo que os outros fazem, tudo que acontece e tudo que você vive internamente. Isso é o todo do momento. Tudo que o outro faz, tudo que a natureza faz, que as coisas acontecem, e tudo que você é naquele momento. É aprender a viver isso em paz e harmonia com você e com o outro. Então, se num determinado momento você está intolerante a alguma coisa, você não precisa mudar. Você tem que aprender a viver a sua intolerância em paz com você e com o outro. Eu vou dar um exemplo. alguém.
Isso não seria uma aceitação de todos os momentos?
É mais do que uma aceitação.
Mas você tem que aceitar também.
É a aceitação seria uma parte do caminho, mas ainda não é realização, porque muitos aceitam e continuam sofrendo.
Não, mas é uma aceitação sem sofrer.
É a aceitação sem sofrer, sim, mas a aceitação sem sofrer já é outra coisa. Já não é mais só aceitação. A
aceitação de tudo e fazer isso te dá uma vida de aprendizado e está em paz consigo mesmo.
Isso. Eu vou dar um exemplo. Alguém faz alguma coisa que você não gosta, que você não tolera. Você fica intolerante naquele momento. Essa intolerância pode ser vivida de duas formas. A primeira forma, ou melhor, de três formas. A primeira forma, você está intolerante com o outro e pelo que ele fez, ter raiva do que ele fez. Ter desgosto pelo que ele fez. Não importa o que ele fez, vamos dizer, de você não pita ele, acendeu um cigarro. De não é você deixar de ser intolerante com o cigarro dele. É você aprender a ter intolerância pelo cigarro dele sem ter raiva, desgosto, porque ele acendeu o cigarro. Essa é a primeira. A segunda é você aprender a viver com a intolerância que você tem sem se culpar por estar intolerante. E a terceira é você conseguir estar intolerante, não querer que ele tivesse acendido o cigarro, não gostar dele acender o cigarro e não deixar isso provocar em você nada que seja fora da felicidade. Felicidade no sentido de paz e harmonia, não fazer. Fazer porque ele acendeu o cigarro e você não gosta, você jamais vai ter. O que você precisa, eu não gosto, mas ele acendeu, o que eu vou fazer? Vou ficar com raiva dele? Adianta? Não, não adianta eu ficar com raiva dele, porque se tiver que acender outro, ele vai acender. Então eu vou conviver com ele, não gostando do que ele faz, eu posso sair, eu posso ir para outro lugar, eu posso fazer milhares de coisas. A única coisa que vocês fazem é ficar no mesmo lugar e reclamando.
Seria o perdão e o amor?
Não, perdão é outra coisa, perdão é estar acima de não ver erro. E quando você está intolerante com alguma coisa, você está vendo um erro. Perdão não é dizer, olha, eu sou gostosão, muito bonjão, eu não gosto, mas eu lhe perdoo. Isso não é, isso é arrogância. Perdão é você nem ver erro nos outros. Então, na verdade, está acima do próprio perdão. Porque você continua vendo o erro. Só que você vê o erro e não desça. O erro, você vê erro. Não estou dizendo que está errado. Você vê erro no outro e você não desça. O erro do outro causar em você nada diferente do que a sua paz e a sua harmonia. Seria algo como uma indiferença a tudo, sim. Apesar de não estar indiferente, você não deixar a indiferença causar outra coisa em você. Isso o que nós chamamos de equanimidade. É você ter uma só emoção para tudo. Ficou claro? Então não é para você deixar de ser intolerante. Você pode ter sua intolerância. Por quê? Porque a sua intolerância faz parte da sua natureza. E como Kina diz, ninguém age diferente da sua natureza. Faz parte da sua natureza naquele momento. Pode ser que outro não faça, mas ali fez. Então você não pode mudar isso. O que você pode é aprender a viver com isso. com o que o outro faz, como você se sente naquele momento. Pergunta. A intolerância não é se sentir superior ao outro.
É um ego meio forte que está vendo a crítica no outro.
Toda emoção humana, ela parte do egoísmo. Toda. Não há emoção humana que não parta do egoísmo. Até o que vocês chamam de amor é egoísta. Por quê? Porque vocês amam quem, quando, como querem. Vocês não amam. Vocês amam quem querem amar, quando querem amar, como querem amar. Esse amor é egoísta. Por quê? Porque dependo de você para ele existir. Dependo de você estar sendo satisfeito para ele existir. Então, todo e qualquer... Sim. Toda e qualquer emoção humana, parte do egoísmo humano, é zelado como subproduto do egoísmo. Tudo que lhe satisfaz é bom, tá certo? Tudo que não lhe satisfaz... é errado e não presta. Agora, saber disso, para que é importante para você?
Eu acho que o importante é quando vier essas emoções, se separe, pensa para separar, pensa um pouco. Entendeu? Reflita se o meu caminho é esse mesmo que eu estou querendo. Ou se eu posso ver com outra visão, com outro sentimento, toda uma situação.
Perfeito.
Tudo dá uma faca de dois gumes. Você tem que ver de um lado e do outro.
Perfeito. Você falou que o importante é, né, na hora que vem uma emoção, seja qual for, você parar e refletir. E refletir sobre o que você falou, o que você quer para você. Sabe por que vocês, apesar de já terem ouvido muitas vezes eu, outros mensageiros, já terem lido nos mestres, não fizeram até hoje? Não. 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 Porque vocês não decidiram ainda o que querem. A cada momento, em cada situação da vida, vocês querem algo diferente. Num momento quer ter dinheiro, no outro não quer ter dinheiro. Num momento quer ter uma pessoa, no outro já não quer mais ter aquela pessoa.
Nunca está satisfeito.
Não é nunca estar satisfeito. Tá? Você só estaria satisfeito se você tivesse um objetivo de vida que serviste para guiar a sua vida. A partir do objetivo, você pode chegar à conclusão do que é, entre aspas, melhor ou pior para você. Mas como não há objetivo, a cada momento você busca uma coisa. Só que como você não sabe o que quer, aquilo não é o que você quer. Porque, na verdade, vocês nunca buscam o que quer. Vocês buscam o que a mente diz que é o melhor para vocês.
Justamente.
E com isso, são enrolados. Vão sendo levados para lá e para cá, para cá e para lá e para cá. E nunca chegam num lugar para viver. Sabe, tem um ensinamento do Buda que diz que o ensinamento é como um barquinho. que leva você de um lugar ao outro. Só que para você poder gozar, vamos dizer assim, o resultado da prática daquele ensinamento, é preciso você, quando chegar no novo porto, deixar ele viver ali. Só que como vocês não sabem o que querem, a cada porto que chegam, ficam populando para saber para onde vai o barco, para ver se o outro porto é melhor do que aquele. Aí estão sempre navegando, nunca estão
sempre
vivendo.
Sempre como passageiro.
Sempre como passageiro da vida. Tem um detalhe muito interessante. Nós é dos poucos que ensinam que vocês não têm comando sobre a vida, que vocês não podem fazer o que querem. A grande maioria ainda diz que vocês têm o livre-arbítrio.
Papai, trabalha isso um pouquinho, que até se me preocupa a dúvida quando o senhor falou. A mente fala para vocês. Para ela não entender a diferença dela com a mente dela.
É, a mente é este pensamento que vem a você. Você pensa? Não. De quantas vezes você está andando, vem uma ideia na sua cabeça que você não pensou, não sabia, não queria, e aquilo surge. Então o pensamento lhe é dado. Lhe é dado por quem? Pelo aquilo que nós chamamos de mente, que na verdade é um ego, é uma personalidade humana. Porque você é um espírito encarnado, um espírito ligado a uma personalidade. E essa personalidade humana, ela tem a única função de lhe tentar, igual o diabo no deserto tenta o Cristo. Ela lhe impulsiona para o lado humano, para ver se você, sabendo que é um espírito, não segue ela e diz, não, eu não quero o lado humano, eu quero o lado espiritual. Então a mente é na verdade, não é o cérebro, é o pensamento. E nem é uma figura que pensa. É o próprio pensamento que você recebe. Mas viu, apesar de nós dizer que vocês não fazem nada, todo o nosso ensinamento tem um objetivo: ser feliz. Mas dando bem cara uma condição para você ser feliz. Qual é?
Em primeiro lugar, eu acho que é a condição de me aceitar como eu sou incondicionalmente.
Antes disso.
Amar a Deus sobre a próxima.
Antes disso, você tem que fazer alguma coisa para poder ser feliz. O que é?
Procurar pela minha paz.
Não.
Querer.
Não. Assumir o controle da sua vida. Isso, vocês são barcos à deriva, sem controle. Como eu disse, como nunca sabe o que quer, uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro.
E nisso o pensamento influi também.
O pensamento é o barco que lhe leva. Este é o grande detalhe. Você tem que assumir o controle da sua vida. Não o controle da parte física, o controle dos atos, o controle da posse, o controle dos acontecimentos. Não, o controle emocional. Que hoje não tem o mínimo controle. Aparece uma coisinha deste tamanhinho, um ipinho, você pisa em cima, acabou seu dia. Se um ipinho pula seu pé, o que você vai fazer? Põe remédio e sai andando. Agora vocês falam e vão solar.
Nós somos impulsivos.
Não são impulsivos. Vocês deixam os outros mandarem vocês. Os outros que eu falo são as outras pessoas e as outras coisas do mundo. Qualquer coisa neste mundo lhe leva para onde aquela coisa quiser. Porque você nunca reage. Se alguém faz alguma coisa que você não gosta, você nunca reage, você sofre logo. A reação não é a reação contra o outro, não é brigar com o outro, não é bater no outro, é a reação para tomar conta de si, administrar você. Sabe, eu tenho como objetivo ser feliz. Aquela pessoa disse que eu não peço. Mas como o meu objetivo é ser feliz, eu vou tomar conta de mim e não vou deixar o que ela falou me fazer sofrer. Porque como vocês não tomam o controle de vocês, o outro toma. O outro lhe controla.
Então essa é a única situação que a gente fala, eu.
Essa é a única situação que você tem que falar eu.
É a única.
Por quê? Porque se você não toma as rédeas da sua vida, o cavalo dispara. Vai feito louco, vai para onde ele quer.
Tem que ser egoísta e assumir.
Porque a diferença entre você pensar em você e ser egoísta, que o egoísta quer ganhar, quer partir. Você não quer partir. O que você quer é não querer aquilo. Compreende? É ter o controle absoluto de você, sabe? Que não vai ser um sapato apertado que vai acabar com o meu dia. Sabe, não vai ser alguém que acendeu o cigarro do meu lado que vai ditar como eu tenho que viver aquela hora. Não é o outro que falou mal de mim que vai querer mandar em mim e dizer o que eu tenho que viver. Sabe, vocês brigam por livre-arbítrio. De cantos a discuti-lo comigo que tem a liberdade e faz o que querem, mas não faz nada, nem em atos, nem na emoção. Sabe, aquele que é você realmente, que é aquele que está por dentro, vocês não estão nem aí, são completamente escravos do mundo, escravos de leis, escravo de ordem, escravo de sociedade, escravo disso, escravo daquilo.
Nós não conhecemos o eu.
Conhece, o pior é que conhece, sabe que não quer sofrer, mas não se assume, não faz em nada para ser feliz. Este é o ponto básico. Não importa qual seja o assunto, não importa o que lhe causa sofrimento. Se você estiver no controle de você, você não sofre. Sabia disso? Porque sofrer ou não sofrer, só depende de você. E isso vai desde uma unha encavada até coisas bem mais sérias, como perder uma mãe, perder um pai, perder um filho. É você que tem que assumir o seu controle. Não do lado de fora, que ali você não pode fazer nada. Mas aqui dentro. A forma como você vai reagir emocionalmente àquilo que acontece.
Você fala de mãe. A mãe, ela quer ser mãe, eu chamo assim, ela fica quase como um choque. Eu falo que ela chora. E esse fim de semana, a gente veio para São Paulo, que o sobrinho veio lá do Espírito Santo para estudar na faculdade e veio com o pai. O pai estava choque também. Ele fica naquela emoção, todo orgulhoso. É isso que... Pode-se falar que a pessoa está morta?
Por que que este pai, o moço está dizendo que o chubinho dele veio estudar, que o pai estava todo orgulhoso, porque o filho passou para a faculdade? Por que que este pai estava orgulhoso? O que representa a entrada do filho na faculdade?
reset essa situação, não acerta.
O que representa?
A realização.
Uma medalha de bom pai. Meu, eu fui um pai que consegui levar meu filho até a faculdade. O filho não interessa. Se ele gosta da faculdade, se ele não gosta, se ele vai estar feliz, se ele não vai estar, se ele vai arrumar emprego depois ou não, isso não interessa. Interessa eu. Egoísmo. E tudo que é egoísmo, tudo que dependo de realizações, um dia vai acabar. Por quê? Porque nem todos ganham todas as vezes. Sempre quem precisa de realização pode hoje se realizar, mas amanhã não vai, porque não vai conseguir o que quer. Aí este pai se realiza por quê? Porque ele foi um pai. Ele cumpriu o papel de pai. Maravilha. Pede um emprego para ver o que este homem faz com ele mesmo. Vai entrar em depressão. Como eu vou continuar sendo pai se eu não tenho emprego? Aí, olha a bola de neve. Aí, quem é o culpado? O governo, que não dá emprego. Ah, o outro que ganhou o emprego dele. Como pode ser feliz assim?
Mas nunca ele mesmo.
Nunca ele mesmo. Por quê? Porque ele não se controlou. Ele pode viver esse orgulho sem deixar esse orgulho mexer por dentro, virar soberba. Eu sou o bom pai.
Ele não se dirigiu.
Ele não assumiu o controle da sua vida. Não teve a equanimidade. Este é o primeiro detalhe. Quem quer buscar a felicidade precisa assumir o controle emocional da sua vida.
Porque para os filhos a gente sempre quer o que a gente nunca teve.
Para os filhos a gente quer o que nunca teve. Só que não pergunta ao filho se ele quer o que você nunca teve.
Projeta nos filhos a sua vida.
Não é nem projeta no filho. Projeta no filho não a sua vida. Projeta no filho os seus traumas. Projeta nos filhos as suas carências, que não são dele. E aí tem muito advogado, ou muito médico, muito formado em faculdade, que choque. Por quê? Porque fez tudo aquilo por causa do pai. Ele não sabe o que ele quer para ele. É preferível ser um liceiro feliz do que ser um doutor infeliz.
Tá, então a primeira coisa é a gente ter claro que o objetivo que a gente tem que ter na vida é o estar em paz.
Não. Primeira coisa não é esta. Primeira coisa é você de querer isso.
Não, então.
Porque, se você não quer estar feliz, não tem problema nenhum. Sofrer não é nada errado.
Não.
Sofre quem quer.
A partir do objetivo que é. Que é o meu objetivo ser feliz.
Se for o seu objetivo de vida, a primeira coisa é dizer: não importa o que está acontecendo, o que eu quero atingir neste momento é isso. E aí, assumir a rédea da sua vida para guiar o seu mundo interno para o que você quer.
Aí agora você vai trabalhar o como, né? Porque o querer, a maioria está querendo.
Tá certo. Para trabalhar o como, eu preciso que vocês façam pergunta, proponham temas. E aí, quando você não consegue?
Quando eu não consigo?
Isso. Já que você sabe disso, e você declarou que eu preciso ensiná-lo como, porque você Não, não consegue. Então eu pergunto, na prática, de quanto você não consegue?
Bom, aí agora a gente vai exemplo. Você quer falar o seu? Minha questão é mais profissional agora, pai.
Certo.
Eu queria que funcionasse de outro jeito o trabalho. Eu acho que a direção tinha que ser de outro jeito. Eu queria que tivesse, sei lá, mais seriedade, mais profissionalismo, coisas que eu sei que eu não consigo ter controle.
Então você sofre por causa do seu trabalho?
Acho que sim.
Você sofre porque o seu trabalho não está de acordo com aquilo que você quer?
Sim.
Concorda com eu? Foi isso que você falou? O que você quer? Um trabalho bom ou ser feliz? Esquece o Edo!
Não dá, né?
Ou seja, você me diz que você chegou à conclusão que quer ser feliz e acabou de provar que não. Que o que você quer é um trabalho que exista dentro dos moldes que você acha certo.
Isso não existe.
Aí você não consegue nem o trabalho do jeito que você quer, porque não depende de você. E nem consegue a felicidade, porque você não trabalhou para ser feliz. É isso que eu acabei de dizer, você não sabe o que quer. Porque neste momento, você quer um trabalho desse jeito. Só que se amanhã este trabalho desse jeito roubar o seu tempo de passear, de viajar, você já não vai querer o trabalho. Tudo isso por quê? Porque ainda não decidiu realmente o que quer.
E como decidir?
Hã?
E como decidir?
Analisando para você, o que é mais importante para você? É ter um trabalho do jeito que você quer ou ser feliz?
Feliz.
Então pronto, eu quero ser feliz. Se eu quero ser feliz, não me importa o trabalho do jeito que ele está. Eu vou ser feliz com qualquer trabalho. Porque também pode ser que você esteja nesse trabalho hoje e amanhã vá para outro. Esteja no outro e depois da manhã vá para outro e depois vá para outro. E aí você vai ficar sofrendo a vida inteira, esperando o trabalho ideal. Que não vai vir. Porque a vida não está aqui para puxar o seu saco. É isso. Como fazer? Como fazer simples. O que me causa sofrimento? Vamos lá, outro exemplo. O que vocês não conseguem tolerar? Pitar muito hoje. O que é? Não entendi.
A chatice da mulher.
A chatice da mulher. Perfeito.
E a chatice do homem também. Como é que a gente tolera?
Aí é só tocar uma coisa por outra, homem e mulher, tudo igual. A chatice do outro.
A chatice do outro.
A chatice do outro. Tá certo. Você tem duas opções. Ou toca de mulher, ou aprende a viver com a satiche dela.
E se tocar de mulher ser mais chata que a outra?
Um dia vai cansar.
E se isso for um aprendizado para ele?
Se tiver que acontecer, vai acontecer.
Então.
O importante não é isso, é você saber que você tem a saída. Toca de mulher. Só que você vai tocar e todas as mulheres vão ser safas. E todos os homens também. Por quê? Não, por quê? Só existe uma pessoa que é igual a você e que não vai ser sábio para você.
Eu.
Bom, então vai viver sozinha, melhor. O lixo Paulo diz, melhor era que você não se casasse. Mas como tem outros detalhes, casa. Então aprenda a viver com a satisfação da mulher, já que não consegue mudar ela, não consegue te largar a mulher, aprenda a viver com a satiche dela. Como? Como conviver com a satiche de outro?
Eu acho que tem que ser uma autoanálise para ver o quanto a gente é chato também.
Hã?
A gente tem que fazer uma autoanálise para saber o quanto a gente é chato também, né?
Não trabalhe com culpa. Isso é culpa. O quanto eu sou chato também. Não, isso é culpa. E você não vai assar nada em você que é sato. O sato é sempre os outros. Não é isso. Como conviver com a satiche? Só completar. Como conviver com a satiche dos outros sem deixar a satiche dele causar sofrimento em nós?
Tolerância.
Hã?
Da tolerância.
Não!
Tendo controle da sua vida.
Tendo controle da sua vida. Esta é a mulher que está do meu lado. Ela é sata. Eu não tenho outro jeito. Vou ter que viver com ela. Louvado seja Deus e vamos para frente. Enquanto tiver junto, vai ter que ser assim. Xavi, tem um detalhe. Deixa a satiche dela entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não guarda a satiche dela dentro de você, para você ficar discutindo com você sobre a satiche dela. Tem jeito. Peraí, ele estava na frente.
É, no caso de alguém que desperta em mim o sentimento de chatice, naquele trabalho que o senhor fez, já fiz uma pergunta a respeito da função espírita. Como me conhecer nessa situação?
Como lhe conhecer nessa situação?
Como me conheço?
De o outro, você vê no outro satiche. É você que está vendo, sim, neste caso. E você está achando que a pessoa é sata. Como lhe conhecer? Você é alguém que não aceita pessoas diferentes. Porque se a diferença entre as pessoas lhe causa alguma coisa, você não aceita a diferença. Se você vai se sentar, estou só usando como exemplo, ao lado de uma pessoa de cor e aquilo lhe faz mal, você tem que reconhecer em você que você é preconceituoso. Então você vai reconhecer que a diferença entre vocês, o que lhe causa satisfação, você não aceita. E aí você precisa trabalhar não aceitar, mas o dado direito dela ser quem ela quiser ser, do jeito que ela quiser ser, na hora que ela quiser ser. Na hora que você dá a ela o direito, acaba o seu preconceito contra ela. Porque o seu preconceito existe porque você não dá a ela o direito de ser quem é. Quer que ela seja quem você quer que seja. Ficou claro? O moço está dizendo que, dentro do caso da outra pessoa ser sata, às vezes você está tentando se estimular, tentando se conter, mas vem uma energia que acaba lhe enrolando e você vai.
É.
Naquela hora, vá.
Deixa aí.
Tem jeito? Você tem que viver em paz com você mesmo, do jeito que você é. Se naquela hora você gritou, brigou, reclamou, ela vai acontecer isso. Acabou. Agora, acabou ali? Acabou. O problema é que você continua remoendo a mesma coisa e sofrendo a mesma coisa dias. Sabe, de quem nunca levou para casa problema do trabalho? Problema que eu digo de relacionamento. Sabe, você já saiu do trabalho, a pessoa já foi para casa dela e você fica levando ela para sua casa. E fica remoendo a mesma coisa, remoendo. Adianta. É aí que você tem que entrar. Peraí. Meu objetivo não é mudar a minha mulher. Meu objetivo não é mudar aquela pessoa. Meu objetivo de vida é ser feliz. Então deixa ela falar o que quiser, deixa ela cobrar o que quiser, deixa ela fazer o que quiser, eu vou tentar me manter na minha paz.
Isso mesmo se a paz tiver que brigar na hora.
Isso mesmo que a paz tenha, venha depois de uma briga na hora. Na hora você não consegue pensar.
Nunca procurar satisfazer todos os desejos.
Nunca procurar satisfazer todos os seus desejos. Interessante faz. Como é que eu faço para nunca procurar satisfazer? Qual é o método mais fácil para eu nunca procurar satisfazer os meus desejos?
E o objetivo?
Não.
Caminho assim.
Não. Qual o caminho mais fácil? Não ter desejo. Aprender a viver com a realidade do jeito que ela está. Se você ainda tem esperança, se você ainda deseja, se você ainda quer, acabou de cavar sua sepultura, você vai deitar nela. Eu até queria que ela fosse diferente, mas ela não é. Então eu tenho que aprender a viver com ela do jeito que ela é. E não ficar aqui sonhando em arrumar uma... Como é o nome? Como é o nome, velho, da mulher ideal lá? Da música.
Améia.
Isso. Não existe. Só na música. Então, é preferível você não ter desejo. Se você só tem essa roupa para vestir, para que, se você ficar desejando vestir outra, você só vai sofrer. Então, veste a roupa que você tem, não é a que eu queria, não é a que eu vou me sentir mais confortável, mas é a que eu tenho nessa hora. É, você balança a cabeça, para você é fácil, agora para a mulher isso é difícil. Se não tiver pelo menos 10 opa para encolher, eu não tenho opa, preciso comprar. Compreendeu como viver com a mulher santa? E olha, isso não vai transformar ela, isso vai transformar você. Vendo como é simples? A coisa é muito simples. Vocês é que complicam. Complicam por quê?
A gente quer o prazer.
Não. Complicam por quê?
Tem que comandar
a vida, né?
Vivem num sonho. Que vivem num sonho. Que sonho é esse? Poxa, deixa eu sentir aqui para ele. Um sonho de que a vida vai ser aquilo que vocês querem que seja. Esse é o grande problema, esse é a grande complicação, porque mesmo aqueles que ainda já sabem o que querem, já sabem como fazer, não conseguem. Que não conseguem acordar. Acordar para a realidade da vida. A vida não existe para satisfazer suas vontades. Será que alguém aqui tem mais do que 5 anos? Porque quem tem mais de 5 anos aprendeu isso. Com 6 anos a mãe já começa: não, não vou comprar esse brinquedo agora porque eu não tenho dinheiro. E vocês até hoje ainda estão sonhando que a mamãe vida vai dar todos os brinquedos que vocês querem. Ainda sonham que a vida vai ser um mar de rosas. que vai conseguir o emprego do jeito que quer, que a mulher vai deixar de ser sata. Isso não vai acontecer. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu hoje estou falando algumas coisas que eu já falei, mas estou falando de uma outra forma. Eu disse que vocês precisam assumir a rédea da vida de vocês. Mas não disse uma coisa. Quando vocês assumirem a rédea da vida de vocês, o cavalo vai pular muito mais. Sabe, ele não vai ficar quietinho dizendo que bom, para onde você quer ir? Ele vai tentar lhe jogar no chão. A vida é assim. Quanto mais você aprende a viver, mas a vida vai colocar obstáculo. Então é preciso vocês entenderem que assumir a rédea é lutar contra a vida. Não lutar contra a vida no sentido físico, no sentido de atos, no sentido de realização. Lutar contra a vida no sentido emocional. Lutar contra o que a vida lhe propõe. Porque ela vai estar sempre testando vocês. Vocês dizem que os mais velhos têm mais sabedoria. Não é que eles tenham mais sabedoria. É que eles já cansaram de apanhar da vida. Então, já acordaram um pouco mais que os jovens que ainda sonham que vão conseguir fazer da vida o que eles querem. E deixa eu deixar uma coisa bem clara. Esta não é uma mensagem pessimista. É o contrário, é uma mensagem otimista. Porque é saber que a vida vai lhe testar, é apenas lhe acordar para a realidade. E quando eu mostro que você pode assumir o controle emocional da sua vida, eu lhe dou uma saída para o que lhe ia acontecer de qualquer jeito. Então não é para vocês de, ai meu Deus, a vida vai me fazer sofrer. Não, é dizer que bom, agora eu posso viver, ao invés de ficar me entregando ao que a vida propõe. Viver você, quem você é, quem você gosta. É só isso que vocês não fazem. Vocês não lutam com a vida, dê sua vida mandar em vocês. Pode perguntar se vocês ainda lembram.
Então, acho que a ideia era eu esquecer.
Esqueceu?
Eu queria que você falasse a respeito da doença. É possível a gente controlar? A gente tem o controle da vida, ter as regras da vida na mão e conseguir controlar a nossa saúde?
Boa pergunta. É possível nós controlarmos a nossa vida na doença? E aí eu não vou te falar de uma dorzinha qualquer. Vamos falar de cancho logo. Existe uma diferença entre doença, estar doendo e ser doente. Vamos tentar entender isso. Doença é o mal físico que você tem. Você tem uma doença. Isso todos podem ter. Alguns podem estar doentes. Ou seja, este mal físico lhe causar alguma postação, você ter, ficar com menos a condição de atividade, você de ficar mais tempo na cama. Isso é estar doente. São as reações físicas à doença. E a terceira é você sentir-se doente, que é quando você perde a felicidade por causa da doença. As duas primeiras não tem como. Por quê? Porque fazem parte da programação da vida. A doença, a possível cura ou não, e o estar doente, fazem parte do teatro da vida. Agora, não é porque você tem uma doença, está doente, que você precisa se sentir doente. Quantos, ao descobrirem que tem uma doença incurável, assumem o controle de si mesmo e vivem em paz, felizes e harmonia com o mundo? E quantos, apenas por causa de uma gripe, perdem tudo isso? Então, o estar doente, você pode. Qual o problema? De morrer, todos vocês vão. Não tem jeito. Ou você vai morrer da doença, ou vai morrer de uma hora para outra, ou vai morrer de acidente, todos vão. Então, não tem como fugir. E como encher no espírito da verdade, você vai morrer na hora que tiver que morrer. Agora, a minha pergunta é, o que que você vai fazer com o tempo que ainda tem de vida? Essa é a pergunta que as pessoas não se fazem. Elas se integram à dor da doença e à possibilidade da morte e acabam perdendo o restinho de vida que tinham. Então, sim, é muito possível você conseguir assumir o controle de você. Não do seu corpo físico, não da sua doença, mas assumir o controle do seu estado emocional com a doença.
Por que quando a gente começa a trabalhar, começa a estudar, a gente geralmente vem pela dor, ferrado e pelo amor, a gente começa a estudar a vida, ao invés de melhorar, parece que piora tudo.
Sim, isso é o que eu acabei de dizer, o cavalo vai pular muito mais. E tem muita gente que diz para eu, Joaquim, já tentei colocar em prática o que você fala, mas aí está acontecendo um monte de coisa comigo. Sim, isso é normal. Se você olhar pelo lado espiritualista, a vida como encarnação, e cada acontecimento da vida como uma provação, você vai dizer, ah, esse aí já passou aqui, vamos botar mais coisa para ver se adianta mais. É por lixo. Segunda coisa também, é que você tem 7 mil anos de respostas erradas. Encarnação, estima de encarnação, sempre respondendo pelo egoísmo. 7 mil anos de respostas erradas. Você quer que na primeira diga, olha, ele agora sabe tudo. Pode ter sido uma sorte. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo? Você não conhece a história do Zó? Conhece a história do Zó da Bíblia? Deus diz ao diabo, vai lá, tira tudo dele. Ah, tirei, ele ainda está. Então vai lá, tira mais. E aí testa a fé, né? A entrega incondicional. Pergunta.
Joaquim, há 10 anos atrás, um homem gosta de sentir que você desejando tirar o sol e a lua. Lembra disso?
Lembro.
E disse que essa situação iria seguir adiante. Como é que ficou isso 10 anos depois?
Continua. Cada dia a mais, o sol e a lua aparecendo na vida de vocês. Momentos bons, momentos ruins. Continua a mesma coisa. Não mudou, não.
Momentos bons, momentos
Isso seria a fragmentação ou...
Não, é a vicissitude, né? Sempre tem momentos bons e momentos ruins na vida. Bons está dentro de acordo com o que você quer. O ruim está de acordo com o que você não quer.
Pai, só eu acho que o Chico está querendo dizer, o senhor tinha falado de inversão de valores na vida. De destruição, de que entra uma inversão de algumas coisas. Talvez agora.
E eu respondi para ele, continua o mesmo prognóstico. Tudo que não foi plantado pelo meu pai será arrancado pela raiz. Então, todo o processo de mudança de valores que a humanidade vem vivendo continua acontecendo e vai acontecer cada dia mais. Os valores humanos, de, no 21 de dezembro de 2012, nós falou do início do mundo de regeneração. E eu disse exatamente isso. No início do mundo de regeneração, todos os poderes constituídos serão questionados. Poderes, não poderes constituídos como governo, mas o seu poder sobre o seu corpo, o seu poder sobre a sua casa, o seu poder sobre outra pessoa, todos os poderes que são fundamentados em normas e regras que os outros são obrigados a seguir, serão questionados. Essa inversão de valores é esse questionamento constante desses valores, desses poderes. Eles terão que ser questionados para que todos consigam viver livremente.
Seria uma mudança, Joaquim, da dominação pelo medo para o amor?
Uma mudança da dominação do medo pela dominação do amor. Não, é o fim da dominação. Mas não é o fim da dominação quebrando ou acabando com quem imagina ter o domínio. Mas pela libertação, o não sentir-se mais dominado, mas obrigado a fazer o que o outro quer.
Uma quebra hierárquica aí, no caso.
O questionamento do poder.
Por isso que hoje em dia todas as crianças que estão nascendo já vêm mais evoluídas.
Por isso é que as crianças que vêm nascendo estão questionando os poderes de vocês. Sim. E cada dia vai ser pior. Aliás, Cristo diz assim: coitada da mulher que estiver grávida naquele dia. Isso é psíquico, que é justamente para que você se liberte. Não é para destruir o opressor, vamos dizer assim. Mas para você se libertar. É uma coisa sutil. Porque até hoje vocês sempre quiseram destruir o poder para se libertar. Mas não é se destruir o poder para se libertar. É você mesmo estando abaixo, não se sentir de oprimido. Vou tentar explicar isso numa história. A história é de uma psicografia. Havia duas princesas que foram capituladas por um povo lá. E foram levadas para o palácio como escravas. Uma era revoltada e a outra não. Aí um dia a revoltada disse para ela: como você, que era uma princesa, tinha luxo, tinha comando sobre as coisas, fazia o que queria, como você não se revolta contra estes homens que lhe escravizam? E aí ela respondeu: porque eles escravizam meu corpo, não a mim. Aquela que se revolta contra o peixão, ela é escrava. Aquela que mesmo estando escravizada não tem a revolta, nem o pajé, mas é livre, faz o que acha que deve fazer, já que é escrava, essa não sofre. Então, essa quebra o poder do outro, sem luta. Quebra se libertando, não acabando com o senhor do escravo. E isso vale para todos os poderes. Vou fazer uma pergunta aqui. Por favor, levante a mão. Quem é a favor do governo que está no governo do Brasil? Pode levantar a mão, por favor. Ninguém? Quem é a favor do outro? Quem quer uma terceira opção? Todos vocês são escravos. Escravo do governo anterior, escravo deste governo ou escravo do terceiro. Vocês são chumimicho, vocês pichinjam daquilo. O livre, não importa qual seja o governo que está lá em cima, ele é livre. Ele não acha nada de quem está lá em cima. Para ele, não pouco interessa, ele continua com a vida dele.
Pai, sabe o que é o nosso entendimento? O que passou, a gente já criticou. Esse nós estamos criticando. Se mudar, nós vamos criticar o povo.
Mas por quê?
Nunca estão satisfeitos.
Não é porque não estão satisfeitos, é porque vocês estão presos a ele.
Não, então, é por isso.
Ainda querem um que faça. Olha, tem um jeito de você não criticar o governo. Tem um jeito muito fácil. Não, tem um jeito muito fácil de você não criticar o governo. Sabe qual é? Ganhar alguma coisa dele. Se você levar alguma vantagem com ele, vai ser o melhor governo do mundo. Pouco importa se tem alguém te ferrando. Então você é escravo. Você pichinja que o senhor diga amém para você se sentir feliz. Que lelozinho. É isso que eu estou dizendo que é o escravo. E é isso que eu estou dizendo que é a luta contra os valores que vai acabar com os valores. Porque na hora que você não reagir contra o governo, sabe, vai tocar uma campainha lá em cima e dizer assim, peraí, o que está acontecendo? Que enquanto um é a favor e o outro é contra, ele usa o a favor e ataca os contra. Então a liberdade não é você conseguir um governo bom. É, não importa qual seja o governo, você está em paz com você e com o mundo. Aí você é livre. Porque pode tocar de governo à vontade, aquilo não vai mexer com você. Você pode ser livre, você pode ser feliz e tem muita gente morrendo de fome. O que tem a ver morrer de fome e não ser feliz? Olha o condicionamento da felicidade. Para ser feliz eu tenho que ter comida. Comida só serve para fazer cocô, mais nada. Não está em felicidade. Sim, eu tô dizendo isso. As pessoas podem não ter a comida e serem felizes. Que foi o exemplo que nós deu a efeito da doença. Você pode ter a doença e não sentir-se doente. Você pode ter a fome e não sofrer porque está com fome. Moço, deixa eu só lhe falar uma coisa. Vamos acordar do sonho? Vamos. Quantos anos tem a civilização humana que vocês conhecem? 7 mil anos? Pula aí. Me diga um dia, não quero ano não, nem século, um dia que uma pessoa não passou fome nesses 7 mil anos.
Mas é a vontade de Deus, não é?
Sim, mas espera aí. Eu só quero que você me responda isso. Sei lá que houve um dia que não teve uma pessoa que passou com fome?
Não.
Então acorda, a fome não é para acabar. Ninguém nunca vai conseguir acabar com a fome. E se você desça a fome do outro, alterar o seu estado de espírito, você é escravo da comida.
E se você tem condições de saber que seu vizinho está passando fome, faça assim.
Isso é outro detalhe, você pode dar. Agora, o que você não pode é ser uma criança e sonhar que um dia vai acabar com a fome em cima do planeta. O que, se não pode se acabar com a fome em cima do planeta, o que é preciso fazer? Aprender a viver quando você não tem o que comer, em paz e harmonia. Como se faz isso? Sem você sonhar em ter comida. Só isso. Não é uma situação meio cômoda, moço. No ato, você pode fazer o que você quiser. Você pode doar, você pode alimentar, você pode ajudar, quem você quiser. Mas sonhar que um dia, em cima da terra, vai ter gente que não passe fome, é utopia.
Se nós formos governos, nós vamos ter...
Se vocês forem governo, vocês vão encher o bolso igualzinho a ele.
Enquete.
Sabe por quê, moço? Sabe por quê? Deixa eu lhe dizer uma coisa. A população do mundo está aumentando, não está? E para aumentar a população do mundo, eu vou precisar ter mais. Para ter mais comida, eu tenho que ter o quê? Não. Mais o quê? Mais feijão e arroz. Para ter mais feijão e arroz, eu tenho que ter mais o quê?
Terra.
Mas eu não posso destruir a mata. Mas eu tenho que manter a mata em pé, porque senão o planeta vai acabar. Então, para alimentar todo mundo, eu tenho que acabar com o planeta. Moço, não é tese, é só algo para você pensar. Se você depender que a fome do mundo acabe para você ser feliz, você vai ter que acabar com o mundo. Aí ninguém mais passa fome. Se acabar o planeta, ninguém mais encarna, ninguém mais passa fome. Pô! Quando eu chamo em despertar, é exatamente isso. É sair dessa ilusão de que ainda vai haver um mundo perfeito, onde todos vão ter tudo igual. Impossível.
Ah, mas isso é bíblico.
Isso não é só bíblico. Isso não é só bíblico. Isso aí é contatação, é só olhar a história. Sempre houve governante, sempre houve governado. Sempre houve a pessoa, sempre houve oprimido. Sempre houve quem leva vantagem, sempre houve quem pede. Sempre.
Mas a própria Bíblia também diz que nós vamos ter 1000 anos de paz, de fartura, de tudo bem. Nós temos que conseguir.
De tudo que é espiritual, não fartura material.
Não explicou.
É só você entender que a Bíblia não é escrita para ser humano. É só você entender lá no início que o ser humano é o castigo do espinho.
Então, mas isso é que a gente, isso é pouca gente entende. A maioria está pensando que vai haver uma revolução, que vai haver 1000 anos de paz, que vai haver fartura, vai haver abundância, que foi uma promessa.
Sabe, o moço está falando da fome no mundo.
Então.
Mas é mesmo, Mas vamos reduzindo, porque a fome no mundo é muito longe. Achar que você e sua mulher vão estar todo dia acordando um e olhar para o outro e dizer, bom dia, chegou, que maravilha. Não vai. Vai ter dia que vai acordar de ovo vilado. E aí você tem que aprender a conviver com aquilo. Não adianta você, ah, hoje acordei bem, você tem que acordar. Não vai. Sabe, nós vivemos só de sonhos. Só na expectativa de que vai abrir o olho, e aí como uma valinha, com uma valinha básica, o espírito fez pim, e o mundo se transformou numa perfeição. Enquanto você acreditar que isso é possível, você não vai assumir a rédea da sua vida. Sabe por quê? Por quê? Porque você não está preparado para a vida. Para a vida real, não para o sonho. Vocês ainda não cresceram. Ainda são crianças que acordam pensando em jogar o videogame lá. Perfeito, a fome é instrumento de provação para alguns.
Certo. Mas para nós que assistimos alguém passando fome, também temos essa fome de provação para a gente.
Sim.
Qual é a melhor forma de passar isso?
Sim, a fome é provação para quem não tem fome. Assim como é provação para quem tem fome. Quem não tem fome, como passar para o lixo? Sabendo que cada um está vivendo aquilo que pediu para si mesmo, aquilo que faz parte da sua encarnação. Não é você dizer, não presta mesmo, que é passar fome. Não, se você puder ajudar, ajude, se quiser dar, dá, se não quiser, não dá. Agora, você não pode achar que ali há alguma coisa errada, alguma coisa feia, alguma coisa que não deveria acontecer. Se está ali, se existe a fome, é algo que alguns espíritos pichicham para a sua encarnação. E se é alguma coisa que alguns espíritos precisam para a sua encarnação, é um ato de quê? De quê? De amor. De amor de quem?
De Deus.
Amor de Deus por aquele espírito. E o que você fala do amor de Deus? Que coisa horrível, não presta, não deveria ser assim. Olha você julgando Deus, olha você sendo os homens.
Defendendo o ser humano.
Defendendo a matéria para fazer cocô, mais nada que isso.
Pai, muitas vezes se essa é uma situação natural, quem tem que passar, passa, legal, é a aprovação do federal. Quem não passa fome, tem a aprovação do outro.
Tem outras carências.
Porque a maioria das religiões espíritas estão sempre fazendo chocão na rua, fazendo campanha do agasalho. Isso é provação, é assim mesmo. Cada um tem que viver, porque essa tendência generalizada, não só os espíritas, de algumas igrejas católicas aí, tem uma prática efetiva de ajudar as pessoas. Isso é provação.
Grande pergunta. Por que que, se isso é provação do espírito, algumas religiões, como a espírita, a católica, se dedicam muito a essa assistência física? Eu dali a primeira resposta para você. Primeiro, porque não leram os livros sagrados. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, quer dizer que você é contra da esmola? Ele diz sim. O livro do Espírito fala isso. Cristo diz assim, não dê o peixe, dê a vala e ensine a pescar. Então, primeiro, não lê. Concorda com eu? Segundo, porque apesar de serem religiões, toda religião lhe promete o céu na terra. Elas estão preocupadas com a vida humana e não com a reforma íntima. Para quê? Para não ter que se mudar. Para não ter que azinchir. É mais fácil você pegar o telefone e doar dinheiro ou tirar o seu dinheiro do bolso do que você mudar alguma coisa em você. Porque se você mudar alguma coisa em você, você vai ter que parar de criticar os outros, que todas elas criticam. Você vai ter que parar de julgar os outros, que todas elas julgam, porque os ensinamentos dizem para não fazer. Então é uma questão de, vamos dizer assim, te iludir. Dizer que está fazendo alguma coisa pelo outro, quando na verdade está fazendo por si. Está, vamos dizer assim, garantindo o seu terreninho no céu. É esse o problema. Mas elas estão erradas em ser assim? Por que não estão erradas? Porque são sua pova. É a pova do religioso. Você vai acreditar na religião ou você vai se ligar em Deus? É o trabalho delas, é um trabalho de criar uma ideia para ver se você vai realmente se dedicar ao mundo humano ou ao mundo espiritual.
Mas,
se o motivo é
na própria...
Só
para completar,
as pessoas não fazem a caridade, a atividade desse jeito, pelas almas porque querem se iludir. Então, não, somos todos iludidos.
Sim. Se você olhar o que foi ensinado, sim, vocês estão se iludindo. Agora, isso quer dizer que você não pode ajudar os outros? Pode. Pode e vai ajudar quem? Quem você quiser, quem você puder, quem merecesse ajudar. Quando? Na hora que Deus disser, aí você vai ser visto mesmo. Agora, você a partir disso sonhar que um dia vai acabar com a fome no mundo, já tem uma diferença muito grande. Poxa, só fazendo uma rápida continha. São 7 bilhões de pessoas no mundo. 1 bilhão passa fome. Talvez até menos. Muito mais? 2 bilhões? Tá, 3 bilhões. Ainda vai sobrar gente que não precisa fazer nada. Porque tem cato que não passa fome. Era só um ajudar cada um. Aí o que acontece? Ah não, aquele ali está com saúde, ele que vai trabalhar, eu não vou ajudar ele não. Não é assim? Sabe, aquele ali passa o dia inteiro no bar bebendo cerveja. Agora eu tenho que dar comida para ele? Se você der por dar sem querer nada para você e sem você julgar quem está recebendo, você quer ver um grande exemplo? Você já foi a Centro Espírita. No final do Centro Espírita, o palestrante, no final da roda, o palestrante diz lá: Senhor, visitai os hospitais e abençoai os doentes. Senhor, visitai os asilos e auxiliai os velhos. Senhor, ajudai quem está na droga. Não é isso? Quem não está no hospital, quem não é velho e quem não está na droga, não pichija que Deus ajude? Eles só fazem caridade a quem eles querem. E este é que é o problema. Porque ele faz a caridade não ensinando o verdadeiro amor, mas faz a caridade para encher a barriga. Porque ao mesmo tempo que eles fazem a caridade, eles falam mal do governo que não faz. Ao mesmo tempo, falam para os pobres que estão passando fome. Eles não levam o quem está passando fome a viver o verdadeiro amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eles só fazem para o corpo, não para o espírito. É este que é o problema. Então o problema não é fazer isso. O problema é você achar que o certo é fazer isso. Que este é o caminho, quando não é. Se fosse, Deus teria feito, Cristo teria, ao invés de sair de pegado, Cristo teria de montado um restaurante e dado comida de graça para todo mundo. Ele fez isso uma vez porque disse, não é justo que naquele momento, fora daquele não.
É o que eu estava falando, se naquele momento eu tiver um prato de comida e meu vizinho estiver faltando comida, não é uma coisa minha de outra.
Sim, você pode. Ninguém é contra você assar.
Não vai passar fome nos outros dias, se aprova. Mas naquele momento eu posso aliviar a prova dele um pouco.
Não sei. Não sei. Olha o que ela falou agora.
Não é aliviar, entendeu? Aliviar mim que eu vou jogar comida fora e o outro passando fome.
Olha o que ela falou agora. Ela se o vizinho dela estiver passando fogo, ela dá um prato de comida, vai aliviar a dor dela.
Naquele momento.
Deixa eu só lhe falar uma coisa. O nosso grupo, quando começou, cara, foi ajudar mendigo no meio da rua. Certo? Aí, levar, peixar laxinho. Todo mundo leva comida. Vamos levar uma coisa melhor, mais gostosa, salgadinho. Aí levaram o salgadinho pro mendigo. Saíram sábado de manhã, não é isso? Que é a hora de distribuir. Saíram sábado de manhã, foram num lugar que tinha um monte de mendigo. E foram distribuir o salgadinho. Sabe o que o mendigo disse para eles? Não dá para você vir na segunda-feira, não? Sabe por quê? Porque todo mundo só vem no sábado de manhã, aí sobra comida, não tem onde guardar e joga fora. Veja, o problema é que vocês te dizem, fazer a caridade é fazer isso na hora que eu acho que tenho que fazer, do jeito que eu tenho que fazer, e o outro tem que ficar feliz.
Não, eu acho o seguinte, se, por exemplo, se eu tenho um prato de comida, naquele momento é porque Deus me deu um prato de comida a mais. Eu tenho a opção, vou jogar ou doar.
Mas gosto de me provocar, né? E se o seu vizinho não bota da comida que você deu para ele?
Ele vai jogar.
Veja, eu não tô contra você dar. O que eu quero que você entenda é que você não pode aceitar que isso é um gesto nobre. Que bela, que isso é uma coisa do outro mundo. Que isso é uma prova de amor.
Que isso é reforma íntima.
Que isso é reforma íntima. É isso que eu estou querendo deixar bem claro. Eu não estou criticando as religiões, não estou criticando você de dar o passo. Eu só estou querendo que vocês caiam na real e não se iludam. Que isso é a base da vida. Que dar comida para os outros, para quem tem fome, é a melhor coisa do mundo. Ó, você dá a comida, vai que ele está com problema no estômago, passa mal, ainda vai botar a culpa em você. Pipinha está com fome porque está passando mal agora.
Pelo menos eu não fiz lá sem a opção, eu sabia.
Se você jogar
isso
fora a comida.
É por ego, porque se você fizer, você vai se sentir bem.
Se você jogar fora a comida, o que, que vai acontecer com ela?
Vai pro lixão.
Vai pro lixão, o que, que vai acontecer com ela?
Desperdício.
Não, que desperdício? Neste mundo nada se desperdiça. Ah, vai virar adubo, vai alimentar a terra, vai servir para alimentar a árvore. Não é só alimentar os outros. Veja, tudo isso eu só estou querendo fazer para ampliar a cabeça de vocês que vivem assim, ó. Ó, são antóios que vocês colocam de assar que porque o outro tem fome, eu tenho que sair correndo para dar. Não, que se eu não der, eu vou ter desperdício. Não. É isso que vocês precisam entender. Todos os argumentos que vocês usam, me desculpa, mesmo não estando encarnado, eu conheço. São 17 anos com os mesmos argumentos. E 7 mil anos de encarnação com os mesmos argumentos. Agora, eu preciso mostrar a vocês que esses argumentos, se você aceita, vira escravo dele. E quando se torna escravo dele, perde o controle da sua vida.
Bate uma pessoa na sua porta. Fala assim, ó. Ela tem um prato de comida?
Tenho, tá aqui, pronto, acabou. Não, aí, não há mais nenhum comentário sobre isso.
Não, não há comentário nenhum. Então eu posso ter e falar assim, ah, se eu der vai ser a mesma coisa, se eu não der vai ser a mesma coisa. Então eu ouvi isso lá no portão e não dá.
Pronto, acabou. Qual o problema? E quantas vezes vocês dão para um e não dão para outro? Quem decidiu para quem você ia dar?
Deus.
Não. Quem decidiu para quem você não ia dar? Não.
Eu mesmo.
Não.
Foi Deus, o
Senhor. Não. O outro. Se ele não merecer, você nunca vai dar para ele. Se ele não pichijar, se aquilo não tiver escrito na encarnação dele, você nunca vai dar.
Até porque, rapaz, você nunca sabe quem vai virar seu lixo depois.
Como é?
Você não sabe quem vai virar o seu lixo depois.
Pois é, né? É, veja, como eu disse no início, não tem nenhuma ciência, não tem nenhuma verdade. O que eu quero passar para vocês é um caminho para a felicidade. E o caminho para a felicidade passa pelo controle da sua vida emocional. E o controle da sua vida emocional passa por você ter a consciência de que cada um recebe aquilo que pediu nessa vida. Pera aí, só completar isso. Cada um recebe aquilo que pediu nessa vida. Não vai ser riqueza, não vai ser você que vai matar a fome de quem pediu para passar fome. Isso é importante não para você dar ou não dar comida. Isso é importante para você assumir a rédea da sua vida e não tornar-se escravo da comida que os outros não comem.
Nós estamos vivendo uma crise aqui de valores, como foi dito. Então hoje, se uma pessoa bate na sua porta e pede um copo d'água, nós, seres humanos, já falamos assim, ah, mas e se eu abrir esse portão e atrás dele tiver meia dúzia, entrar comigo, me assaltar, me roubar? Então, por comodidade, eu não dou.
Zero de problema. Agora, não acredite que é por causa disso. Você não deu porque na encarnação do outro não estava escrito dele receber. Ponto. Acabou. Não está certo. Não está certo. Nem errado. Aconteceu. Viver a realidade em harmonia com a realidade. Não se julga. Se você quiser julgar o certo e o errado, você nunca vai ter o controle da sua vida. Porque quem diz que está certo ou quem está errado, não é você, é sua mente. É ela que qualifica.
Você poderia dar uma definição mais ampla de caridade, então?
Caridade, como ensinou Cristo, é dar ao próximo o que você quer para si. O que, que você quer? Você quer ser feliz? Dê felicidade ao outro. A felicidade muitas vezes não está no prato de comida.
Sim.
Então você dá para ele o que você quer para você. Fazer pelo outro o que você quer para você. Trate bem. Seja amoroso. Deu, não deu. A caridade, a verdadeira caridade é esta. É dar ao outro o que você quer para você.
É a benevolência, a indulgência.
A verdadeira caridade, segundo o Espírito da Verdade, é o bipo. É isso? Bipo. B-I-P. Benevolência, indulgência e perdão. É muito mais, um ato muito mais caridoso você ser benevolente com o outro do que dar um prato de comida.
Mais difícil também.
Ajuda ele a viver.
Pera. Por que é mais difícil?
Você tem que trabalhar consigo.
Isso, porque você tem que vencer você. E esse é que é o grande problema. Ninguém quer vencer a si. Foi o que eu falei lá. Ninguém quer se reformar, fazer a sua reforma íntima. Que para ser benevolente com o outro, você tem que libertar-se de uma série de padrões de certo e errado. E ninguém quer se libertar disso. Sim, esse é que é o problema. O problema é que vocês não querem deixar de ser humano. Porque não ser benevolente é característica do ser humano. Porque como ele é egoísta, ele não é benevolente com os outros, só com ele mesmo.
Não, mas eu falei que a maior caridade seria... Eu acho que a maior caridade é o que o Pai está fazendo aqui para a gente, ensinando a gente como tentar ser feliz. É isso que passa. A gente tentar passar o que a gente tem com os outros.
Coitada do cheiro. Não, eu não estou aqui ensinando nada a ninguém. Eu estou aqui sacalhando o cheiro. Corta!
É, mas é o acorde que o senhor está dando para a gente, é o que a gente pode oferecer para o outro, um acorde.
Quantos anos eu sacaio o cheiro? Mais de 10, né?
Mais de 10.
Não acordou ainda, Gê?
Não tem a peça.
Eu estou aqui para tomar essa corda, o ajuda que eu vou dar para o outro é dar uma corda. Não tem mais nada para fazer. Então, assim, a ideia de ter trabalho.
Mesmo, dentro do que o chefe falou, você pode dar um prato de comida. Não tem problema. Se você deu, você deu. Agora, não dê o prato de comida com crítica. Seja benevolente. Não dê o prato de comida julgando. Seja inclusive. Compreendeu?
Sim.
Quantas vezes vocês passam na rua, vê os homens na rua e dizem, o que eles fizeram para falar aqui? Aí que tica logo, vai ver que te entregou as togas e a mulher botou para fora de casa. Mesmo que eu chegar lá e dê o prato de comida, não adiantou nada. Para você, no sentido de elevação espiritual.
A felicidade para um não é a mesma para o outro.
Nunca.
Não é?
Nunca.
O fato de eu querer fazer o outro feliz, de repente não é aquilo que ele está querendo.
É, você já ouviu a história da velhinha que não queria atravessar a rua, né?
Não.
Não?
Não.
A velhinha, o icoteiro ajudou a velhinha a atravessar a rua. No final do dia ele foi lá pedir a medalha dele que ajudou a velhinha. Aí o chefe, ele disse pro chefe, eu ajudei uma velhinha até fechar a rua. O velho disse, eu já sei, ela esteve aqui reclamando que ela não queria atravessar a rua.
Legal.
E já ato, você dá, você não dá, você dá o que você quiser, para quem quiser.
Assim, por exemplo, dá um sinal aí, tá pedindo uma moeda.
Você tá falando assim, ah, esse cara vou dar para minha mãe. Eu não vou, porque não é o meu sentimento de amor, de doação, de nada. Então eu falo, não, não vou dar e acabou.
Só de sabecar. Só de sabecar. Volto a repetir.
Eu fiquei particularmente com o meu.
Volto a repetir. Faxê feliz, você pichinja, assumilo controle da sua vida. Só que eu, a vida que eu estou falando é emocional. Chiodamento, né? Assumir o controle das suas emoções. E assumir o controle das suas emoções não tem nada a ver com atos. Dá comida, não dá comida, de reclamar da mulher, não reclamar da mulher, reclamar do trabalho, não reclamar. Não tem nada a ver com o ato. Assumir o controle da vida é assumir o controle da repercussão que o ato tem em você. É assumir o controle do bom e do mal, do certo e do errado, do limpo e do sujo, do arrumado e do desarrumado. É a repercussão do que acontece no mundo interno, interno dentro de você. Este é o assumir o controle da sua vida. E não é assumir o controle para atingir um ideal. Não é não achar nem certo nem errado, achar mais ou menos. Não é, não, não é achar que pode estar assim, estar certo, deixa para lá. Não é isso. É não deixar o certo e o errado, essa repercussão, que há alguma coisa dentro de você. O que, que o errado causa dentro de você? Revolta. O que mais? Raiva, frustração, mal-estar. O que mais? Mágoa, tristeza. É não deixar isso se alojar dentro de você.
É tipo alimentar, né, cara? Porque naturalmente ele vem.
É, isso é o alimentar. É não deixar isso ficar dentro de você. Aquela pessoa fez uma coisa errada, uma coisa que você classifica como errada. Continue achando que ela fez errado. Agora, dê o direito a ela de fazer o errado que ela acha certo. Porque todo mundo, quando faz alguma coisa, acha que está certo. Se você dá a ela o direito dela fazer errado, este errado não repercute de jeito nenhum dentro de você. Ele só tem repercussão porque você deixa a raiva pelo errado, o ódio pelo errado, a frustração pelo errado entrar em você.
Às vezes a pessoa faz uma coisa que você acha que é errado, aí você fala assim, nossa, que grande aprendizado para mim, né?
Nem isso. Nem grande aprendizado. Tem uma coisa pior. Tem uma coisa pior. Quantas vezes a pessoa faz um errado para você, esse ato, com a melhor das intenções, achando que vai fazer alguma coisa boa para você?
Mas Não, às vezes a pessoa também pensa que está te fazendo mal e isso é revertido num grande bem. Agora a maldade depende de como você pensa.
Isso é e você que coloca maldade nas coisas.
Depende se você vê maldade.
Exatamente. Isso é assumir a rédea da sua vida. É você estar atento, e para isso você precisa estar atento àquilo que está se formando dentro de você. E precisa se libertar disso. Como? Como se libertar? Dando ao outro o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser. Sabe uma coisa muito interessante? A gente tem mais café aí? Uma coisa interessante. Todos vocês, e de quando eu falo todos vocês, não estou falando só quem está aqui dentro, todos os seres humanos no mundo lutam desesperadamente por sua liberdade. Querem ser, estar e fazer o que quer. Se alguém dá algum palpito, pula logo em cima. Não, eu sei qual é o melhor, eu sei qual é o certo. Concorda comigo? Mas nenhum de vocês dá direito ao outro fazer isso.
Essa semana me deram para mim e falaram assim, será que só eu estou vendo essa situação?
Só.
Eu falei, só você, porque eu tenho míope, tem matismo, eu tenho, não enxergo de perto, de longe, preciso de lente de 3 graus. Então eu não posso ver a situação do jeito que você está vendo. Outra também não pode ver, do jeito.
Mas aí você tem que dar o direito a ela de ver do jeito que ela está vendo.
Então você vê do jeito que você.
Porque se você não der a ela o direito, aquilo, o que ela fez vai lhe dominar e você vai viver o que a sua mente mandar você viver. Hã? É difícil. Por que que é difícil? Que é difícil assim, por quê?
Porque nós já falamos, é difícil, não tem jeito.
Não.
Você não assume o controle.
Hã?
Porque você não assume o controle.
Porque ninguém aceita perder. Ninguém aceita que o outro ganhe. Só você tem que ganhar tudo. Sim. É essa a grande luta. É você se libertar e saber. Tem horas que o ganha, tem horas que o outro ganha. Acabou. Hoje ela fez o que ela quis. Pode ser que amanhã eu consiga fazer o que eu quero. Acabou. Primeiro detalhe. E segundo detalhe. É difícil, porque o seu objetivo não é ser feliz. Seu objetivo é ser melhor que o outro. Esse é o objetivo de todo ser humano. Tem que ser o mais bonito, o mais bem educado, o que sabe mais de tudo, o que conhece todas as coisas, o que anda mais bem arrumado. Vem todas as casas. Então, por isso que é difícil, você tem que abrir mão disso. Porque enquanto você for feliz, enquanto você quiser ser feliz, não vai conseguir. Sabe por quê? Porque se você quer ser o maior, ele também quer. Ela também quer. E aí vocês vão entrar em luta a vida inteira para um ser melhor que o outro. Gia falou do trabalho dela. Por que que ela chora? Porque ela quer que o trabalho dela seja como ela quer que seja. Ela está chata, essa é a água. É por isso que você não consegue. Assumir o controle da sua vida. Porque ainda não decidiram que querem ser felizes. Ainda querem ser o maiolal. E quem quer ser o maiolal? Chora. Não tem jeito. Tá bom, Eijo? Tinha um resumo de tudo que nós falamos neste chat antes. Só com essa novidade. Assuma o controle da sua vida. Achou uma rédea da chora. vestido de humildade, não. É short to me. Humildade já vai te levar para ser, estar e fazer algumas coisas que você não vai fazer em algum momento, e aí naquele momento você vai perder. A chuva choca. Afinal de contas, a vida é sua. Não é de mais ninguém. E todos mandam na sua vida, menos você.
Eu quero
hã?
Aceitação de tudo,
a aceitação de tudo só vai fazer mal para você se você deixar ela fazer. Se você não deixar, não vai. Tudo bem, faça. Se esse é o seu jeito, faça. O importante é você tá, não deixar aquilo que você ficou continuar sendo ligado ao é da vida. Esse é o seu jeito de ser. Agora, o outro detalhe, saiba que existe sempre a lei do carro. Se você fala o que quer, você tem que ouvir o que não quer. Certo? Aí na hora que você não ouviu o que você quer, o que você não quer, assuma o controle da sua vida. Peraí, eu acho que eu posso falar o que eu quero, eu tenho que ouvir o que eu não quero. Continue falando. Acabou. Agora, se você não assumir, você vai continuar lutando para falar na hora que quer e vai continuar lutando para não ouvir o que não quer. Peraí, são duas coisas completamente diferentes. Omissão é uma coisa. Eu não estou falando em omissão. Eu estou falando em ação. Ação de agir em si. Não é você dizer, ah, deixa falar, deixa acontecer. Não é isso. É você agir em você e não deixar coisas se fixarem dentro de você.
E ficar tão mal. Estou falando um pouquinho um exemplo da pessoa concorda com tudo, se afaga de tudo, mas carrega doenças com ela, com a humana inteira.
Porque essa só foi omissa, não asil. Então, não asil em si.
Talvez o agir também faça bem.
Mas o asil não é só reclamar do que está acontecendo. O asil que eu estou falando é dentro.
Então, o outro entender também as suas situações, não só você entender uma razão. As duas é paralelo e dá um conceito de
isso. Vai, vou voltar então para mim, para o meu, porque ele tem que estar trabalhando na gente. Lógico que vai acontecer situações no nosso dia a dia que vão causar esse nosso julgamento, porque a gente não consegue ainda, como ser humano, aqui. Vou julgar, vou achar que não deveria ser daquele jeito. Mas, existe uma sensação de vida feliz, eu quero saber, terminar a pergunta. Minha pergunta é quando eu vou saber que eu consegui, o quanto que eu caí é normal, e se isso tem uma questão de relação com o tempo?
Três perguntas. Você disse que ia fazer uma choque. Vamos lá. Primeira coisa. Você disse, como é que você fez a pergunta? Que eu ia lhe falar ali e pulou.
É porque eu quis clarear melhor. Quanto que eu consegui?
Não, antes.
A gente não consegue. O fato é, eu quero saber. A gente consegue?
Não, a coisa é assim, tem que ser assim? Não. Não é a coisa é assim. A coisa é assim, ainda está carregado com negatividade. A coisa é assim, essa porcaria. Não, a coisa é assim. E isso é o certo. É o perfeito.
Não, você está dizendo assim. O ser humano, ele tem sentimento que vem no julgamento. Claro, eu julguei a situação.
O sentimento vem, repercute dentro de você. O, vamos dizer assim, o eado repercute dentro de você.
Isso.
É a hora de você agir.
Eu quero saber assim, por exemplo, pai, o meu dura horas, vamos. Dias, meses. Assim, o quanto eu estou conseguindo trabalhar?
Cada um no seu tempo. Deixa eu só lhe falar uma coisa. Para você semear uma semente, você precisa jogar ela no solo, tapar, regar para ela botar. O que eu estou falando é, a semente vai cair no seu solo. A semente vai ser tapada. Agora, na hora que você sentir que ela está sendo regada, é a hora de você interferir. Porque senão vai nascer. Você tem que matar ela pulinando em chão. Então vamos ver, vamos dizer, você viu uma coisa no seu trabalho.
Isso.
A semente caiu no chão. Na mesma hora, a sua mente começou a raciocinar os erros daquilo que você viu. Acabou de ser tapada a semente. Agora, o que vai acontecer?
Vai criar revolta, irritação...
Aí é hora de você, peraí.
Peraí, tem um delay.
Não existe tempo, então não tem problema. Agora, você não pode deixar aquilo ficar dentro de você. Não importa a hora que você... trabalhou, o trabalho tem que ser no sentido de arrancar a semente e jogar fora. Não importa qual seja a hora.
Não importa o tempo que demore isso ainda dentro de mim.
Cada um dentro do seu
e
próprio tempo.
E também eu não consigo fazer um trabalho direto. Assim, o professor falou, me irritou, eu quero ser feliz, eu quero estar em paz, pronto, acabou. Eu tenho que fazer, vamos dizer, historinhas. Falar assim, por exemplo, o que eu valorizo na minha vida? Eu estou conseguindo ter os meus valores satisfeitos, as minhas prioridades estão adequadas, então por que eu estou dando valor para isso que não está nos meus valores de vida e na minha prioridade? Então, se o trabalho me permite viver as minhas escolhas principais, por que eu estou dando valor para isso? Então eu vou destruindo ainda com argumentos, não é no sentido tipo, quero a paz.
No seu caso específico, no caso do trabalho, né? Não o seu, mas o caso do trabalho, eu tenho uma solução muito boa. Na hora que vier a revolta contra o seu emprego, olha o saldo do seu banco.
Mais ou menos isso que eu estou falando, pai. É um caminho mais ou menos assim.
Olha o saldo do seu banco. Porque é aquele trabalho porcaria que coloca o dinheiro lá dentro.
Sim. É mais ou menos isso que eu estou falando, pai. Aí eu penso no lado bom, mas eu não falo assim. Ah, eu não quero viver esse julgamento porque eu quero estar em paz e manter minha paz. Eu vou me pegar com coisas materiais. Tipo, puto, mesmo que eu ganhe, tá bom, que consigo fazer as coisas que eu quero. Eu consigo...
Poxa, o argumento que você usar é o argumento da sua mente. O importante é isso.
Me deixou em paz.
Tirar a semente e jogar fora.
Tá bom.
Manoel, pô, você não gosta do trabalho, olha o saldo do banco. Foi ele que botou lá dentro. Eu adoro quando alguém trabalha num lugar, é chefe e cama do lugar que trabalha. Manda embora, vai pra rua. Vai ganhar em outro lugar.
É porque aí depois eu fico achando que eu sou conformado, que eu não faço as coisas, né? E nem o outro lado.
Aí já é outro
lado. Imagina outro. Mas aí eu consigo também falar tudo. Então a gente tem que estar vivendo, tem que estar no momento perfeito.
Perfeito. Pergunta.
Pai, nesse ponto, já que você está falando do controle, das redes, né, da sua vida, e falando um pouco disso que a Giane falou, então, de ponto que eu tenho que arrancar a semente, me lembrou que eu já escutei, né, você falar sobre isso outras vezes, que eu conversei com um amigo meu faz pouco tempo, que é budista, e aí ele falou essa questão da raiva, e porque esse negócio de controlar a raiva, de que ele não quer passar raiva, e de falar alto, etc. E isso também tem a ver com, ou até onde está esse limite, né? O que isso tem a ver com o controle, com a rédea, e onde que está esse limite de uma coisa e de outra. Porque ele também fica assim, se reprimindo. Essa questão de...
Repechão, omichão, são coisas diferentes. Eu não falei disso. Você se reprimir ou você se omitir. Eu falei de você agir e você alcançar uma, entre aspas, satisfação por ter se libertado daquilo. Então não é você dizer, ah, o outro fica falando no meu ouvido, ah, eu devia ter falado aquilo. Isso não é solução, porque você só está se reprimindo. É você realmente conseguir dizer assim, isso vai interferir na minha felicidade. Então eu prefiro não viver isso. E aí você se satisfazer ao viver. Sabe, eu não gosto da palavra de, como disse no início, falei que tinha até a palavra, que vocês usam muito para definir isso, não dá bola. Não é nada disso. É você assumir o controle. Se eu for para cá, eu vou chover. Se eu for para lá, eu vou chover. Se eu ficar aqui, eu vou ficar bem. Então, eu vou ficar aqui. E quando você decidiu o que você quer para você, isso traz um sentido de realização. Não mais uma realização material, mas uma realização espiritual. E quando você tem essa realização espiritual, você não perdeu nada lá nem cá. Compreende? Então, sim, ainda envolve satisfação, mas é uma satisfação diferente. Que tem muita gente que diz assim, já teve até pergunta para mim desse jeito, Joaquim, o quanto eu me escondo atrás dos ensinamentos só para não sofrer? Eu digo, não sei, só você vai saber. E como é que você vai saber? Quando você usar o ensinamento e ainda se sentir mal. Ali você só se escondeu atrás do ensinamento. Na hora que colocar o ensinamento em prática lhe tocha a paz, aí você não se escondeu, usou o ensinamento. Pergunta. E aí, desculpa, viu? O que eu estou falando não é novidade alguma. Deixa assumir a rédea do seu controle emocional é a base de toda a psicologia. Só que eles ainda lhe levam para você obter algo material. E nós estamos falando de obter algo espiritual, que é essa paz. Pergunta. O livre-arbítrio se divide em dois. O espírito tem dois livre-arbítrios. O primeiro livre-arbítrio ele utiliza antes de encarnar. Ele pede as provas pelas quais ele vai passar. Isso segundo o livro dos espíritos. Quando ele escolhe as provas, ele escolhe, por exemplo, eu quero vencer a arrogância, eu quero vencer a soberba, eu quero vencer o desejo de estar sempre certo. É isso que ele colhe. A partir daí, Deus escreve uma história, que é a história da sua vida, onde você e todos vão agir de tal forma que aquilo que você pediu aconteça. Ou seja, Se você pede para se livrar da arrogância, Deus vai lhe colocar ou uma pessoa arrogante, ou vai lhe fazê-la arrogante, para que você não critique nem seja arrogante. Então vai acontecer momentos de arrogância na sua vida. Esse é o primeiro livre-arbítrio. O segundo livre-arbítrio é, depois de encarnado, ele escolhe, o espírito pode escolher entre o bem e o mal. Não é o bom, o bem. Ou seja, escolher Deus ou a materialidade. Se você escolhe Deus, você vive em amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não reclama de nada e está sempre tranquila. Se você escolhe a materialidade, você vive tudo que o ego diz, que o outro é arrogante, que não presta, que você não está vendo que está sendo arrogante naquela hora, aí você segue as emoções humanas. O que que vale para a elevação espiritual? A segunda parte. Agora, apesar de tudo isso, mesmo que você não acredite em espírito, mesmo que você não acredite em reencarnação, mesmo que você ainda se ache capaz de fazer o que quiser, não tem problema nenhum. Nada muda o que nós conversamos. Por quê? Porque o que nós conversamos está acima disso. Está falando de uma coisa chamada qualidade de vida. Entendeu? Repete. Isso. O que é uma vida com qualidade? É saúde, dinheiro, família unida? Não. Uma vida com qualidade é quando você consegue... Ou vida longa? Não. É quando você consegue viver cada momento da sua vida em paz consigo mesmo e com o mundo. Não importa se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro. Se você consegue conviver em paz com a abastança ou com a penúria, você está tendo uma vida com qualidade. Então, vai muito mais além do que a simples questão de elevação espiritual e de espírito. Vai em qualidade de vida, porque eu acho que todos vocês reclamam da vida que têm. Todos os seres humanos reclamam. Essa é uma fórmula para você aprender a viver em paz. E não acaba com a possibilidade de você ter tempo, não acaba com a possibilidade de você ter família, não acaba com a possibilidade de você ter dinheiro, ter carro do ano. Você pode ter tudo isso. O que você não pode é viver com isso de tal forma que você perca a sua paz. Se você tem um carro do ano, tenha. Agora, se você tem um carro do ano e é aprisionado a ele, se alguém fizer um risquinho, acabou sua paz. Aí não adianta. Para que ter o carro? Eu costumo dizer que tem pai que compra, pensa que está comprando um carro para o filho e fica todo feliz. E mal sabe que está comprando um cação, né?
Está comprando o quê?
Um cação.
Cação.
Aí depois ele se lamenta porque tem um carro. Não adianta. Compreendeu? Então todo o nosso ensinamento é fundamentado nisso. Não importa se é para elevação espiritual, não importa se é para paz na vida. Mas é você entender que só há uma maneira de você ter uma vida boa. É você fazendo bom tudo aquilo que você tem. Se você transforma em bom tudo que você tem uma vida boa. Agora, se você vê tudo errado, tudo ruim na vida, a sua vida vai ser uma droga. Compreendeu agora? Então não se preocupa muito com a questão do livre-arbítrio, não. Faz o que você achar que tem que fazer. Faz o que você achar que dá para fazer. Agora, só não. Não ache que você tem o poder de fazer tudo o que quer. Não tem, né? Vamos dar uma paladinha? Isso, aí nós voltamos só para encerrar, viu?
Pai, pode perguntar no trabalho também depois?
Hã?
Perguntar no
Concordo, à vontade. Nós está aqui, o tema era vocês que iam dar. Eu só, vamos dizer assim, fui usando os temas para botar vocês no tiro que eu quero. Paz de Deus.